Onde está a sua casa? Por alma tinha uns gospel publicers. A maioria de nós tem uma casa ou um lugar que chamamos de lar. Pode não ser tão grande quanto os outros ou tão bem mobiliado, pode não ser tão confortável quanto os outros, mas é o nosso lar e não importa onde visitemos ou para onde viajemos, temos sempre o prazer de voltar para a nossa casa. Os outros lugares que visitamos podem ter sido mais bonitos e melhores em muitos aspectos, mas eles não eram em lar para nós e nossa própria casa sempre estava acenando. Há algo em casa que nos faz bem-vindos e nos faz sentir que pertencemos a ela. Somos somente visitantes aqui. A palavra de Deus nos diz que neste mundo somos apenas estranhos e peregrinos. 1 Pedro 2 versículo 11, Hebreus 11 versículo 13. Nossas casas aqui, por mais bem construídas que sejam, são apenas temporárias. Logo as paredes vão começar a rachar, o telhado vai começar a vazar, o vento vai soprar pelas portas e janelas e não muito depois o gesso vai começar a cair fora. E lenta mas seguramente, a casa começa a desmoronar. Nenhuma construção nesta terra dura para sempre, não, eles são apenas por uma temporada e então são apenas ruínas e escombros. Olhe ao seu redor e em todos os lugares você verá sinais que provam que nada neste mundo dura muito, mas que tudo passa, até mesmo nossas casas. Todos têm uma casa permanente. Cada um de nós, quer saibamos disso ou não, tem um lar permanente e eterno. Essas casas são para onde iremos quando nossa vida nesta terra chegar ao fim, quando nossos corpos forem colocados na sepultura. Nossas almas então vão para suas casas, onde não seremos estranhos, mas onde estaremos para todo o sempre. O único lar é descrito para nós como um lago de fogo e enxofre onde a besta e o falso profeta estão, e para onde o diabo também será enviado e todos aqueles cujos nomes não são encontrados no livro da vida Apocalipse 20, 10 a 15. Nessas poderosas ondas de fogo, nesse tormento e calor ardente, haverá lamento e ranger de dentes, o escárnio no rosto do diabo, as risadas doentias dos demônios aumentarão o horror e o terror de tudo isso. Não haverá consolador nem ajuda, os condenados estarão sozinhos em sua agonia e tormento e desejarão ter ouvido com mais atenção o Evangelho de Jesus Cristo. Estas ondas de fogo, este lugar do tormento, este lugar chamado inferno, serão a sua casa porque todos pecaram e estão longe da presença salvadora de Deus. Romanos 3 versículo 23. Esta é a casa dos adúlteros, dos imorais, dos idólatras, dos feiticeiros, dos que têm ódio no coração, dos ciumentos, dos mentirosos, dos bêbados, dos ladrões, dos enganadores, dos desonestos, dos assassinos, dos que amam uma luta, o preguiçoso, o orgulhoso, aqueles que desejam as coisas deste mundo, os ferozes e cruéis, os gananciosos e aqueles que amam o dinheiro e aqueles que amam o mundo e as coisas do mundo. Gálatas 5 versículo 19 a 21, Apocalipse 21 versículo 8. Esta é a casa daqueles que se recusaram a aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, que ainda não foram purificados pelo sangue de Jesus. Não se enganem, ninguém faz de Deus um tolo. A pessoa colherá exatamente o que semeou. Gálatas 6 versículo 7. O que semeamos no pecado e na carne, colheremos no inferno. Apenas pare e veja como um pecador vai para esta casa, a casa que é sua, porque ele ainda nunca aceitou o Salvador. O pecador endurecido se aproxima da morte com seu corpo cheio de dor e sua alma cheia de medo da morte. A morte chegou em um momento não esperado e não desejado e olha cruelmente para sua vítima. Os prazeres do pecado já passaram e o terrível e alto salário do pecado deve ser pago. Romanos 6 versículo 23. A angústia do inferno tomou conta de sua alma e espírito amedrontados. Embora ela queira orar, ele não consegue entrar em contato ou se comunicar com Deus. Seus antigos amigos têm medo de ficar ao lado da sua cama e suas palavras vazias de conforto não podem ajudá-lo e suas riquezas, que ele pode ter ganho por meio do engano, não podem salvar sua alma ou aliviar sua dor, nem prolongar sua vida. Embora tente pensar em Deus, o diabo não lhe dá nenhuma oportunidade. Tudo o que ele amou neste mundo e pelo qual viveu parece zombar dele e até mesmo seu falso pastor mundano é incapaz de ajudá-lo. Ele começa a perceber que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10 versículo 31. Ele esperava se acertar com Deus em seu leito de morte, mas descobre que é tarde demais. Milhares de pessoas morrem repentinamente sem nunca ter a chance de encontrar Deus em seu leito de morte. Portanto, somos orientados a buscar a Deus enquanto Ele pode ser encontrado. Isaías 55 versículo 6. Em vez de ouvir a palavra consoladora de Deus, este pecador moribundo, que rejeitou a graça e o amor de Deus em sua vida, agora tem que ouvir a voz de seu juiz, o Salvador a quem ele rejeitou, dizendo, afasta-te de mim, tu que estão sob a maldição de Deus, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25 versículo 41. Cada um deve morrer uma vez e depois ser julgado por Deus. Hebreus 9 versículo 27. Agora, vamos olhar para a melhor casa. Nesta casa não há noite, nenhuma lâmpada e nenhum sol serão necessários, pois o Senhor estará lá. Apocalipse 22 versículo 5. O que ninguém viu ou ouviu, o que ninguém jamais pensou que pudesse acontecer, é exatamente o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2 versículo 9. Não há linguagem na terra pela qual alguém possa explicar ou descrever a glória do céu. É maravilhoso e glorioso. Esta é a casa dos redimidos. Nenhum pecador entrará ali e nada que seja impuro entrará na cidade, nem quem faz vergonha ou diz mentiras. Somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro dos vivos do Cordeiro. Apocalipse 21 versículo 27. Você não pode comprar esta casa com dinheiro ou trabalhando para ela. Você não pode escalar suas paredes. Nenhuma cerimônia da igreja pode dar isso a você, só há um caminho e é através de Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai para o Pai senão por mim. João 14 versículo 6. Jesus nos fala em João 14 versículo 2. Sobre o lar que Ele está preparando, mas este lar celestial é apenas para aqueles cujos pecados foram perdoados e cujos corações e vidas estão limpos. Muitos vezes têm certas roupas na esperança de que elas os levem para o céu. Não, é o coração acima de todas as necessidades de purificação, e devemos viver uma vida santa e pura, não seguindo as coisas do mundo. Vendo então que somos todos pecadores aos olhos de Deus e estamos indo para o inferno, só há uma coisa a fazer se confessarmos os nossos pecados a Deus. Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é certo. Ele nos perdoará a nós os nossos pecados e nos purifica de todas as nossas más ações. 1 João 1 versículo 9. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem acreditar em mim viverá, mesmo que morra, e quem vive e crê em mim nunca morrerá. João 11 versículo 25,26. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ele não será julgado, mas já passou da morte para a vida. João 5 versículo 24. A morte não traz medo nem tormento para o cristão. A morte está destruída, a vitória está completa. Onde a morte é sua vitória? Onde está a morte, seu poder de ferir? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15 versículo 54 a 57. Quem viveu e andou com Deus não tem medo da morte. Quando chegar a hora da sua partida, ele irá com alegria, como diz o apóstolo Paulo, quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é muito melhor. Filipenses 1 versículo 23. Um cristão anseia por ver o rosto de Jesus que morreu por ele na cruz. O Espírito Santo também o lembra das palavras de Jesus: não se preocupe e nem se aborreça. Acredite em Deus e acredite também em mim. Existem muitos quartos na casa de meu Pai. E depois que eu for preparar um lugar para você, eu voltarei e o levarei para mim, para que você esteja onde eu estou. João 14, versículo 1 a 4. Agora, vamos parar um pouco e ver como um cristão vai para sua casa. Em vez da morte terrível, o anjo ou mensageiro de Deus é visto esperando para levar seu espírito de volta a Deus. Alma e espírito são libertados do corpo mortal e subem pelos portões abertos do céu até os braços daquele que morreu por ele. Um feliz acolhimento o espera na presença de Deus, onde é saudado pelo seu Senhor e Mestre com estas palavras louváveis: muito bem, servo bom e fiel. Entra e compartilho minha felicidade. Mateus 25, versículo 21. Satanás não tem mais poder sobre ele, pois felizes os que de agora em diante morrem a serviço do Senhor. Eles desfrutarão do descanso de seu trabalho árduo, porque os resultados de seu serviço os acompanharão. Apocalipse 14, versículo 13. Você faria agora como o filho pródigo que estava longe de casa, viu sua vida miserável e sua necessidade e disse: eu me levantarei e irei ter com meu pai. Lucas 15, versículo 18. Entregue sua vida agora a Jesus. Faça-o agora mesmo onde você está. Caia de joelhos e confesse a Deus que você é um pecador e peça a Ele para purificá-lo em seu precioso sangue e aceitá-lo em sua vida. E assim fazendo, dê as costas a Satanás e à estrada que leva ao inferno e comece seu caminho para seu lar celestial. Escrito por Emma R. Schwend.